5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu.
Fala, ouvintes do 5 Paradas, sejam bem-vindos a mais um programa. Eu sou Vitor Bastos e estarei apresentando essa semana. E comigo temos Igor Concolato nos comentários. Tudo bom, Igor?
Tudo certo, Vitor. E aí, nossos ouvintes, mais um 5 Paradas no ar. Semana de Champions League, final de semana agitado também pelas ligas europeias. Tivemos grandes jogos aí e sem perder tempo vamos pro programa porque tem bastante coisa para falar.
É, como ele disse mesmo, a gente tem muita coisa para falar, muito jogo bom para comentar e é sempre ótimo falar sobre futebol europeu, né? Mas chega de bate-papo, vamos direto para a Alemanha. Vamos falar sobre a Bundesliga.
Próxima parada, Alemanha.
Na Bundesliga tivemos o Eintracht Frankfurt que pegou o Colônia e venceu por 1-1. O Bayer Leverkusen jogou contra o Mainz e venceu também, 1-0. Já a Union Berlin pegou o Arminia Bielefeld e também ganhou, 1-0. O Bochum e o Stuttgart ficaram no 0-0. E o Freiburg venceu o Augsburg. Um fato curioso é que o Freiburg junto do Bayern de Munique são as únicas equipes a estarem invictas no campeonato, né? Mas agora a gente vai destacar algumas partidas, né? E em grande jogo de Nkunku e Angelino, o RB Leipzig venceu por 6-0 o Hertha Berlim. Já o Wolfsburg perdeu a primeira no campeonato. Foi 3-1 para o Hoffenheim. E com o resultado, o Wolfsburg cai para a terceira posição do campeonato. E no confronto entre os dois Borussias, né? O Borussia Mönchengladbach e o Borussia Dortmund, tivemos o reencontro do Marco Rose com a sua ex-equipe. E vitória do Borussia Mönchengladbach sobre o Borussia Dortmund por 1-0. E o Bayern de Munique, mesmo com um homem a menos, venceu o Fürth por 3-1 e mantém a distância de 3 pontos para o segundo colocado. Realmente essa hegemonia tá para lá de não acabar, né? E nessa partida tivemos o Nagelsmann usando pela primeira vez o seu estilo de jogo favorito, que é o 3-4-3. Igor, você poderia falar um pouquinho mais sobre essa formação? E como ela pode favorecer esse elenco tão forte do Bayern de Munique?
É realmente como você falou, pela primeira vez vimos aí o Nagelsmann usando, né, esse esquema que ele deixou tão forte no RB Leipzig. É, realmente é um elenco muito forte e eu acho que tem peças fundamentais para encaixar esse sistema do Bayern de Munique. Principalmente você potencializar a parte ofensiva, né, do Alphonso Davies pelo lado esquerdo. É um jogador muito interessante, que tem algumas deficiências defensivas, mas atacando é quase imparável, muito rápido, muito habilidoso. Fez uma temporada de 2019-2020 muito boa, caiu um pouco na última temporada, sofreu com lesões até, não teve uma regularidade, mas agora vem ganhando espaço novamente. E esse esquema tem tudo para potencializar ainda mais o seu futebol. Eu já fico um pouco mais na dúvida em relação ao Pavard na ala direita, né, que podemos falar assim, mas eu acho que pode ser realmente uma questão de equilíbrio para dentro das partidas o Nagelsmann usar uma linha de 4 também. Se você for compensando, né, o Alphonso Davies em certo momento virar um ponta para o Lucas Hernandes, que foi esse zagueiro pela esquerda, virar esse lateral. Ter o Pamecano e Schürrle na zaga, que foram os outros dois zagueiros do trio. E o Pavard virando um lateral pela direita. Eu acho que um pouco até mais defensivo do que o Alphonso Davies por característica dele. Então acho que é uma boa estratégia do Nagelsmann, que é um treinador muito versátil. A gente, no próprio Bayern de Munique, já está vendo ele utilizando diversos tipos de esquema tático, de variação de jogo, até mesmo dentro das partidas. E eu acho que o principal ponto está aí. Eu fiquei um pouco incomodado com o Sané, sendo esse jogador que jogou pelo lado esquerdo junto com o Alphonso Davies. O Sané, que é canhoto, é um ponta que tem essa característica de usar bastante o corredor, de jogar essa bola para a linha de fundo, e acaba você botando os dois jogadores para ocupar ali o mesmo espaço. Acho que o time até deu uma melhorada depois, quando entrou o Sabitzer no lugar do Sané, por exemplo. O Sabitzer fez isso muito, inclusive com o Nagelsmann no Leipzig, né? Sendo esse meia que joga aberto pela esquerda, mas trazendo muito mais para dentro, jogando com o pé direito, dando esse corredor inteiro para o Alphonso Davies acelerar. o Musiala pode ser esse jogador também, que é um atacante, um meia ali, né? É muito interessante, que também vai jogar mais por dentro. Ou até mesmo o Gnabry, que também é um ponta mais destro, que costuma encostar mais no atacante, no Lewandowski, no caso. Então, gostei muito desse esquema. Acho que encaixa muito bem com os jogadores que o Bayern de Munique tem na mão. E o Nagelsmann tá testando, é a característica dele, é muito versátil. E eu acho que o principal ponto desse esquema tático é favorecer demais a parte ofensiva aí do Alphonso Davies.
É, e como você disse, o Alphonso Davies que é um belo jogador pelo lado esquerdo, e quem viu isso foi o Barcelona, né? Quem não lembra daquele lance belíssimo contra o Semedo, que ele põe, joga de um lado, joga do outro, leva pro fundo e só toca pro Kimmich meter pro fundo da rede, né? Naquele 8-2. Mas agora, vamos falar também um pouquinho sobre os jogos que vão ter na Champions League, né? Dos alemães que vão entrar em campo. Na terça-feira, vamos ter o RB Leipzig jogando contra o Bruges, lá na Alemanha. O Dortmund vai pegar o Sporting também na terça-feira. E na quarta vamos ter Bayern de Munique contra o Dinamo de Kiev. E o Wolfsburg vai pegar o Sevilla. Mas agora vamos direto para a Itália. Vamos falar sobre futebol italiano.
Próxima parada, Itália.
Na Série A, tivemos o Genoa, que pegou o Hellas Verona e fizeram um belíssimo de um jogo. Foi 3-3 e realmente um dos melhores da rodada até agora. A Udinese pegou o Fiorentina e perdeu. Foi 1-0 o jogo para a Fiorentina. O Empoli ganhou de 4-2 do Bolonha. E a Sassuolo ganhou de 1-0 da Salernitana. E Venezia e Torino, o jogo que acabou agora há pouco, foi 1-1 o placar final. E a Lazio recebeu a Roma também e venceu por 3-2 a equipe do Special One. E que história o Milan nos proporcionou esse final de semana, viu? O Daniel Maldini marcou um dos gols da vitória de 2-1 sobre o Spezia. E o que torna esse gol tão especial é que além de ser o primeiro do jogador, Daniel também é filho de Paolo Maldini e neto de Cesare Maldini. Pra quem não conhece, foram duas lendas italianas, ídolos, no Milan, né? E, portanto, é a terceira geração dos Maldini a marcar um gol com a camisa rubro-negra. Já em grande jogo, a Inter de Milão abriu o placar contra a Atalanta, 1-0, né? Porém, viu a Atalanta virar a partida ainda no primeiro tempo. E já aos 71 minutos, o Edin Dzeko empatou o jogo. E no próximo aos 90 minutos, Di Marco, jogador da Inter de Milão, perdeu um pênalti e desperdiçou os 3 pontos para o atual campeão. 2-2 foi o placar final nesse grande jogo. E a Juventus venceu a Sampdoria por 3-2 e emplacou a segunda vitória seguida no campeonato. Mas viu seus dois homens de frente, o Dybala e o Morata, saírem lesionados da partida. E a expectativa é que ambos não joguem diante do Chelsea, gerando um grave problema ofensivo numa equipe que já está tendo problemas nessa área, né? E Igor, será que teremos um passeio em campo por parte do Chelsea pela Champions League ou a equipe da Juventus pode surpreender?
É, sinceramente, eu acho difícil nós termos um placar assim elástico pelas características das duas equipes. É, a Juventus não tem se mostrado uma equipe defensiva, né, como a gente costuma ver o futebol italiano, como até as equipes do Allegri se portaram nas duas vezes que chegaram à final da Champions League, mas também não acho que a característica desse Chelsea do Thomas Tuchel golear e atropelar seus adversários. É um time muito mais eficiente do que para dar show, assim. Acho que vamos ter um jogo equilibrado, claro, o Chelsea é bem favorito pela temporada que tá fazendo, mas a Juventus parece que tá se acertando, chega aí a 4 jogos sem derrota, né, sendo 3 vitórias. É um time que tem feito bastante gols, fez 3 agora na Sampdoria, tinha feito 3 contra o Spezia, tinha feito 3 também no Malmo pela Champions League. É, então, assim, fez um bom jogo contra o Milan, mas na minha opinião o Milan chegou até como favorito, mas a Juventus conseguiu aí o empate. Então, realmente, esse 4-4-2 que o Allegri vem jogando com Dybala e Morata mais à frente vai ficar um pouco prejudicado tecnicamente. As opções naturais ali foram até as substituições que o Allegri fez durante a partida. A entrada do Moise Kean e do Kulusevski, que são jogadores, eu acho, de característica diferente. O Morata é mais um centroavante para jogar ali nas costas da defesa, para atacar em profundidade, mais em velocidade, que acaba batendo mais com a característica do Kulusevski, que eu acho que é um pouco menos até finalizador. Acho que é um jogador mais habilidoso, com a bola no pé, do que atacando espaços. E o Moise Kean pouquinho em relação ao Dybala, eu acho que tem uma certa queda de nível técnico. Aí o Dybala, esse camisa 10, esse articulador, né? Não é um centroavante, sim. O Moisiquinho é mais atacante, mais finalizador. Então acho que existe sim uma decadência técnica nesse time da Juventus, mas o Allegri parece que aos poucos vai conseguindo acertar o time, vai montando uma equipe competitiva, minimamente, né, para fazer um campeonato italiano no mínimo aceitável para o elenco que a Juventus tem. Na Champions League eu acho que vai se classificar, acho que é natural que classifique, e esse é o jogo que vai definir, né, provavelmente quem vai ser o primeiro ou o segundo, esse confronto aí Juventus e Chelsea, mas acho que o Chelsea entra como favorito, mas não acho que seja um jogo fácil, que vai ser goleada nem nada. Posso estar aqui rimando a minha língua, mas acredito que a Juventus vai fazer um jogo bem competitivo contra o Chelsea.
É, isso é a ideia do Allegri, é fazer um campeonato bom assim no italiano, deve ser só para se manter dentro dos quatro para ir para a próxima Champions League, né? Porque a liderança parece estar distante um pouco. O Napoli está jogando muita bola e manteve a regularidade no último jogo, comandados por Lorenzo Insigne e Vitor Osimhen. E eles venceram o Cagliari por 2-0. E com resultado, são a única equipe a estar 100% na primeira divisão italiana. E desde a saída do Gattuso, do comando técnico da equipe, e a chegada de Spalletti, o Napoli tem agradado bastante no futebol apresentado e nos resultados que, por consequência, estão vindo, né? E assim soma 18 pontos e marca 16 gols em apenas 6 jogos no campeonato italiano. Você acredita que o Napoli tem um plantel qualificado para ser campeão novamente? Algo que não acontece desde os tempos de Maradona dentro do clube?
É, eu acho que quem acompanha os 5 paradas desde a temporada passada sabe como eu gosto dessa equipe do Napoli. Já gostava demais com o Gattuso, achava um time muito perigoso, muito legal de assistir, muito interessante. E se manteve com os Spalletti, eu acho que até melhorou, na minha opinião. O Insigne vem jogando muita bola depois da Eurocopa que ele fez, continua com esse protagonismo aí dentro do Napoli. O Osimhen nem se fala, finalmente se acertou, o artilheiro tá fazendo gol aí em praticamente todas as partidas. Você tem complementos espetaculares como o Anguissa, que chegou do Fulham, por exemplo. Enfim, é um time que se encaixou muito bem. O Spalletti está conseguindo tirar o melhor de cada jogador. É claro que eu acho que é cedo ainda, né, para falar em título. Até porque não é um dos melhores elencos do campeonato italiano. Mas se tem um campeonato italiano que está aberto nos últimos anos, eu acho que é esse. A gente viu a Inter, na minha opinião, bastante dominante na temporada passada. Apesar da pontuação não demonstrar isso, acho que o futebol jogado pela Inter foi bem convincente na temporada passada. E você perdeu o Conte, você teve Lukaku, enfim, vários desfalques. A Juventus está começando a engrenar agora, se arrastou bastante nesse início de temporada, tá com todos os problemas que a gente já conhece. O Milan é um time que tá vencendo, tá ali na cola do Napoli, mas também não tem um elenco experiente, muitos jogadores jovens. Vai ter uma temporada bem irregular, na minha opinião. Eu acho que vai sofrer algumas oscilações durante a temporada. Então é um campeonato italiano totalmente aberto, na minha opinião. E eu acho que o Napoli tem total condição. Eu acho que vai brigar pelo título, com certeza, pela bola que vem jogando. Acho cedo ainda falar que vai ser campeão, justamente pela falta de elenco. Acho que comparado a essas outras três equipes, o Napoli tem um pouco menos de qualidade no seu elenco, né, em geral. Mas, em compensação, não está jogando a Champions League, então tem essa vantagem também. Eu acho que vai disputar o título sim, vai ficar nas primeiras posições, mas acho cedo ainda para cravar que o Napoli vai ser campeão italiano.
É, e o Napoli que coleciona 2 vice-campeonatos nos últimos 4 anos, né? Perdendo os 2 para a equipe da Juventus. E terça-feira vamos ter Shakhtar contra a Inter de Milão pela Champions League, assim como Milan e Atlético de Madrid. Já na quarta, vamos ter Atalanta contra o Young Boys. Mas agora vamos direto para a França. Vamos falar sobre a Ligue 1.
Próxima parada, França.
Na Ligue 1 tivemos o Nice que venceu o Saint-Étienne por 3-0. Com o resultado, o Saint-Étienne permanece na última posição do campeonato. Já o Bordeaux pegou o René e empatou por 1-1. O Reims jogou contra o Nantes e venceu por 3-1. Já o Metz pegou o Bretois e ganhou por 2-1 também. E o Troyes e o Angers ficaram apenas no 1-1. E o atual campeão Lille visitou o Strasbourg e saiu com a vitória por 2-1. Já o Lyon jogou contra o Lorient e ficou apenas no 1-1 também. Já o Mônaco venceu o Clermont por 3-1. E destaque para o lateral brasileiro Caio Henrique, que deu 2 assistências. e para surpresa de ninguém, o PSG venceu a 8ª seguida dentro do campeonato. E a vítima dessa vez foi o Montpellier, que perdeu por 2-0. E o PSG teve nesse jogo desfalque de Messi, né? Que sentiu uma lesão na última semana, ficou fora de alguns treinos, mas já tem voltado e provavelmente vai jogar na próxima partida da Champions League. Mas algo que tem chamado a atenção é o futebol apresentado pelo Neymar. Igor, você considera esse início de temporada, temporada do brasileiro abaixo do que ele costuma apresentar? Ou ele ainda está engrenando?
Ah, eu acho que um pouco dos dois. Eu acho que é uma temporada abaixo do Neymar, acho que ninguém tem dúvida disso, tanto em futebol apresentado quanto em números. Claro, não quer dizer que ele esteja jogando mal, mas é pelo padrão Neymar que a gente acostumou a ver, né? Mas é início de temporada ainda, não tão início assim, mas a gente tá vendo alguns atritos no Paris Saint-Germain, como aconteceu agora nesse final de semana, o caso do Mbappé claramente ali reclamando sobre o Neymar não tocar a bola para ele. Os lances, eu achei até que não foi propositais que o Neymar não tocou. Eu acho que é uma questão mais de confiança dele, tá precisando de gols, tá precisando de balançar a rede, né? Porque, claro, a gente deve imaginar como as críticas devem afetar o Neymar, que não são poucas, justas algumas vezes, como eu acho que nesse caso são justas. Eu acho que realmente o futebol apresentado por ele tá abaixo, mas ele parece se mostrar um cara que se cobra muito, né, e tal, ainda mais por ter esse status de craque, de dono ali dentro de campo do time do PSG. Eu acho que ele tá precisando balançar a rede, tá precisando fazer gols. Eu acho que os dois casos aconteceu isso. Eu acho que ele viu que saiu cara a cara com o goleiro, podia ter tocado pro lado pro Mbappé e acabou tentando finalizar ali, acabou perdendo os gols. E o Mbappé também, assim, não achei muito legal a atitude dele. Ele sabe que tinham várias câmeras em cima e tudo mais. Então, realmente, eu acho que parece que o Mbappé tá um pouco frustrado por não ter conseguido se transferir para o Real Madrid, tá um pouco chateado ali pelo PSG ter feito o jogo duro. Mas eu acho que esses problemas internos atrapalham demais o dentro de campo. Acho que o Pochettino deve estar com uma dor de cabeça enorme, porque não é fácil você ter um time com tantas estrelas. Saiu uma matéria também que o Donnarumma já está reclamando de não estar atuando com frequência. Eu acho que realmente a cabeça do Pochettino não deve estar nada fácil nesse momento. E isso acaba refletindo no desempenho dos jogadores também, principalmente do Neymar, por ser o principal nome ali dentro de campo, ter a maior responsabilidade também, e não estar conseguindo fazer gols, balançar as redes. Ele deve estar se cobrando, e isso acaba influenciando de uma maneira geral no futebol apresentado por ele.
E do Neymar a gente sempre espera mais, né? A gente tá falando isso sobre ele, mas os números até que não são tão ruins. Mas a atuação dele dentro de campo realmente tá faltando um pouco o show que ele costuma apresentar, né? Mas saindo de Paris, vamos pro jogo de grande destaque dessa rodada, que foi Olympique de Marseille contra o Lens. A equipe visitante abriu 2-0 no placar, e já aos 27 minutos, né? Mas viu Payet marcar um belo gol de falta e um de pênalti, empatando a partida ainda no primeiro tempo. E na segunda metade, Saíd, que havia entrado há poucos minutos na partida, recebeu um belíssimo cruzamento e marcou de cabeça, sacramentando a vitória por 3-2 do Lens sobre o time de Jorge Sampaoli. E o título parece já estar longe para o Marseille, né? Como eu disse, o PSG engatou a 8ª vitória seguida, 24 pontos e já está disparado na liderança do campeonato. Mas na sua opinião, Igor, até onde essa equipe pode chegar?
Eu acho o time do Marseille, a gente até comentou no início da temporada, é uma equipe bem jovem, que tem um potencial grande, fez bastante contratações, né? Como é o estilo do São Paulo, ele gosta de chegar nos clubes trazendo seus nomes de confiança, mas o time não engrena dentro de campo. Você não sabe muito bem quem são os titulares do Marseille. O São Paulo não consegue achar uma equipe ideal. É um time que depende muito do Payet, do Camisa 10, é um grande jogador, fez 2 gols nessa partida, mas não dá para você depender no futebol, principalmente no europeu, onde o jogo é muito coletivo, depender de um só jogador. Aí tem o brasileiro Luiz Henrique, que entra e sai do time, o americano De La Fuente entra e sai do time, aí o São Paulo ele troca, usa 3 zagueiros numa partida, na outra já joga com uma linha de 4. Então acho que os jogadores não conseguem entender muito bem esse sistema tático. Já era uma reclamação que alguns jogadores aqui no Brasil tinham sobre o Sampaoli, que era difícil de você compreender algumas ideias que ele colocava, até por mudar demais. Então a ideia não conseguia ficar fixa, né, para os jogadores. Eu acho que isso acaba atrapalhando. Eu acho que o principal objetivo do Olympique de Marseille nessa temporada é conseguir a classificação para a Champions League, é ficar ali no G3, segundo, acho que realmente o título iria ficar complicado. Tá em terceiro lugar, mas foi ultrapassado pelo próprio Lan, que agora é o vice-líder. E falando rapidinho sobre o Lan, uma equipe interessantíssima, daquelas que a gente gosta de sempre assistir. Em 8 jogos, por exemplo, a equipe marcou 14 gols e sofreu 10. Então o Lan costuma fazer jogos com bastante gols, né, assim. E realmente é uma equipe que vem surpreendendo já desde a outra temporada. Já tinha feito uma boa temporada passada, agora vem repetindo o bom desempenho apresentado. E vale a pena ficar de olho nessa equipe. E sobre o Olympique de Marseille é isso. Eu acho que o objetivo é conseguir uma vaga para a próxima Champions League. Mas precisa se acertar dentro de campo. Já são 2 rodadas sem vencer na Ligue 1, contra o Angers e contra o Lan. Então realmente é sinal amarelo aí pro Sampaoli.
E o Lan tem como grande destaque o Fofaná, meio campista da Costa do Marfim. Realmente uma equipe bastante interessante para a gente ficar de olho nesse campeonato. E quarta-feira vamos ter Lille contra Salzburg, pela Champions League. E na terça, PSG contra City. Mas esse jogo a gente vai destacar agora. A gente está indo para a Premier League, vamos falar sobre futebol inglês.
Próxima parada, Inglaterra.
Na Inglaterra tivemos o West Ham, que venceu por 2-1 a equipe do Leeds United. Já o Watford empatou por 1-1 contra o Newcastle United. O Leicester também empatou 2-2 contra o Burnley. E o Everton ganhou de 2-0 do Norwich City, e com o resultado a equipe continua na última posição sem somar nenhum ponto. E o Southampton perdeu para o Wolverhampton. Foi 1-0, e o gol marcado foi por Raul Jiménez, que 300 dias após ter sofrido uma grave fratura no crânio, marcou o gol da vitória. E foi um golaço, deixou um marcador no chão, o outro no chão e botou no canto do goleiro. Realmente uma bela volta para o jogador mexicano. E o Liverpool jogou contra o Brentford, e foi um belíssimo de um jogo, foi 3-3 no placar. E nesse jogo de 6 gols, quem se destacou foi Mohamed Salah, que marcou um gol e chegou na marca de 100 gols com a camisa do Liverpool. E vale destacar que o egípcio foi o mais rápido da história a atingir essa marca, precisando de apenas 151 jogos para tal feito. E quem para os coringas do Arteta? A Arsenal venceu a terceira seguida no campeonato inglês, e dessa vez diante de um de seus maiores rivais, o Tottenham. E em grande jogo de Smith Rowe e Saka, os Gunners venceram por 3-1 e agravaram a crise no Tottenham, que nos últimos jogos teve 3 derrotas e 9 gols sofridos. E na última rodada, a torcida dos Red Devils comemorou o pênalti desperdiçado por Noble, que evitou o empate diante do West Ham. Porém, nessa rodada viu Bruno Fernandes cometer o mesmo erro. Ele chamou responsabilidade e isolou a cobrança de pênalti no último minuto, que daria um empate e um ponto, né, para o Manchester United. O placar final foi 1-0 para o Aston Villa. E que semana, hein, Igor, do Manchester United. Foi eliminado na Copa da Liga Inglesa e derrotado novamente no final de semana. O que está faltando para essa equipe tão estrelada do United engrenar de vez?
Rapaz, eu acho que essa equipe do United engrenar é uma coisa que os torcedores aí estão esperando há algumas temporadas já, enquanto o Solskjaer está no comando. Eu acho que é uma equipe muito irregular, eu falo isso aqui há bastante tempo, um time que faz jogos maravilhosos e outras partidas medonhas, como foram essa, como foi a partida contra o Young Boys pela Champions League também, apesar da expulsão, né, ter atrapalhado, mas o primeiro tempo da equipe já não tinha sido bom. E algumas coisas inexplicáveis, assim, por exemplo, o pênalti batido pelo Bruno Fernandes, tanto a forma com que ele bateu, quanto o porquê ele bateu. O Cristiano Ronaldo chegou já, tirou o lugar do Cavani no time, tirou a camisa do Cavani. Eu não sei se foi uma escolha do Cristiano Ronaldo deixar o Bruno Fernandes bater por ser o batedor. E também porque o Bruno Fernandes mudou, né, o estilo de cobrança, aquele característico dele, né, aquele pulinho antes de bater. Bate muito bem, desloca o goleiro, tentou bater mais forte, não entendi o porquê. Então são coisas assim inexplicáveis que acontecem com o United, assim como tinha sido na rodada passada, como você falou, na vitória contra o West Ham pela Premier League. O De Gea voltando a pegar pênalti depois de não sei quantos anos, no último lance do jogo. Então, assim, essa temporada do United é uma gangorra, e é assim algumas temporadas já. São jogos espetaculares, outros medonhos, e assim o United vai levando. É, eu confesso que nessas escalações que o Solskjaer tem feito, eu sinto um pouco de falta do Rashford, que tá machucado, mas mesmo enquanto estava saudável, não parecia que o Solskjaer iria usá-lo como titular e tudo mais. Testou o Sancho, dessa vez foi o Greenwood que jogou. Eu acho que o Rashford é uma peça importante para essa equipe, mas de qualquer forma, eu acho que falta, primeiro, entrosamento. A gente não pode falar que é, porque são jogadores, a base do time é mais ou menos a mesma da temporada passada, só entrou o Varane e o Cristiano Ronaldo, que não acho que mudem muita coisa. O Sancho mais uma vez começando no banco. Eu acho que, eu não sei se o Solskjaer tem essa qualidade para gerir um elenco como esse e levar o United a brigar por um título de Premier League ou um título de Champions League, por exemplo, que é onde o clube mostrou que quer chegar com as contratações que fez nessa janela. Eu confesso que não sou grande fã do Solskjaer, do estilo de jogo, do trabalho que ele faz no United, mas tenho que reconhecer que é um elenco muito bom, e um elenco bom a gente nunca pode duvidar, né? A gente nunca sabe quando esses jogadores podem desequilibrar ou não.
E é um elenco bom que tem estrela, né? E o Cristiano Ronaldo pode a qualquer momento decidir uma partida, né? O Crystal Palace empatou agora há pouco contra o Brighton por 1-1. E o destaque dessa partida é que se o Brighton tivesse vencido, estaria na primeira posição do campeonato. Mas como empatou, ficou em sexto. E agora a gente vai falar sobre o Manchester City contra o Chelsea, né? Que foi a reedição da final da última Champions League. Opa, eu vou repetir essa parte. Vamos lá. E tivemos também Manchester City contra o Chelsea, numa reedição da final da última Champions League. E foi o reencontro entre as duas contratações mais caras da história da Premier League, Romelu Lukaku contra Jack Grealish. Mas quem decidiu o jogo mesmo foi um velho conhecido, Gabriel Jesus. O brasileiro contou com um leve desvio no seu chute e consagrou o 1-0 no placar. E que grande jogo tático vimos no sábado, né, Igor? Realmente um belo duelo entre Guardiola e Tuchel. Mas agora os olhos do público se voltam para Manchester City contra o PSG. Quais são as suas expectativas para a partida?
Rapidinho, só falando sobre a partida de sábado, realmente um duelo muito tático, decidido no detalhe, que como são esses jogos, né, numa virada, no talento ali, no recurso do Gabriel Jesus, a bola acabou desviando ali, o Mendy não viu, e foi um jogo muito, extremamente tático. Eu acho que o City mereceu a vitória, foi melhor na partida, mas foi realmente decidido no detalhe, como os grandes jogos costumam ser, e assim como foi decidido no detalhe também a final da Champions League. Mas sobre a partida entre PSG e City, eu costumo dizer que o Manchester City, na minha opinião, é favorito contra qualquer time do mundo. Inclusive, achei o Manchester City favorito contra o Chelsea, achei na final da Champions League também, achei nesse final de semana. Eu acho que uma equipe treinada por Pep Guardiola, no nível coletivo que essa equipe apresenta, é favorita contra qualquer equipe do mundo. E não acho que seja diferente, apesar do super elenco do PSG, das super estrelas. Na minha opinião, o Manchester City é sim favorito, ainda mais pelo futebol apresentado pelo PSG, que não tem sido nada convincente. E eu acho que você precisa de mais de individualidade para ganhar do Manchester City. Eu acho que não é o Neymar, ou o Messi, ou seja quem for, que vai conseguir decidir uma partida contra esse coletivo, né? Que o Guardiola, e ele sabe que não está enfrentando qualquer equipe, com certeza vai armar um esquema para não permitir que as individualidades do PSG apareçam, vai armar um esquema para tentar controlar o jogo, para ficar com a bola o máximo de tempo possível. Ele conhece o Pochettino, se enfrentaram várias vezes já na Premier League, né? Quando o Pochettino era técnico do Tottenham, inclusive na semifinal da Champions League também, onde o Manchester City eliminou o PSG, vencendo os dois jogos. Então acho que vai ser um jogaço, e boto o Manchester City como favorito, porque esse time, o nível coletivo que esse time apresenta, realmente, na minha opinião, é algo impressionante.
É isso aí. E na terça-feira vamos ter o Porto contra o Liverpool pela Champions League. E na quarta, o United contra o Vila Real. Mas agora vamos para o futebol espanhol. Vamos falar sobre La Liga.
Próxima parada, Espanha.
Na Espanha tivemos o Valencia, que empatou por 1-1 com o Atlético de Bilbao. Já o Sevilla ganhou de 2-0 mesmo com um jogador a menos contra o Espanhol. O Mallorca recebeu o Osasuna, mas saiu derrotado num grande jogo. Foi 3-2 para o Osasuna. Já a Real Sociedad venceu de 1-0 a equipe do Elche. O Rayo Vallecano também venceu. Foi 3-1 contra o Cádiz. E o Real Betis venceu por 2-0 a equipe do Getafe. E agora há pouco, o Celta de Vigo, comandado por Koundé, ganhou de 1-0 sobre o Granada. O Alavés, que ainda não havia vencido no campeonato e também não vencia o Atlético de Madrid desde 2013, recebeu o atual campeão e não se amedrontou. Foi 1-0 para o Alavés e fim do tabu de 8 anos. Já o Real Madrid empatou por 0-0 diante do Vila Real. E o Barcelona recebeu o Levante e saiu vencedor com um placar de 3-0. E destaque para Ansu Fati, o jovem jogador que herdou a camisa 10 de Messi e marcou um gol no seu primeiro jogo após estar afastado por meses dos gramados devido a uma lesão. E após resultados fracos nos últimos jogos, o Barcelona finalmente voltou a vencer. Mas agora terá um desafio pela frente, o Benfica de Jorge Jesus, que na primeira divisão portuguesa ainda não perdeu um jogo. Na verdade, ele está 100% no campeonato. São 7 jogos e 7 vitórias. Como você vê a evolução da equipe de Koeman e como deve ser o embate diante do Benfica?
Eu acho que o time tem respondido bem, na medida do possível. Assim, eu acho que falta um pouco de qualidade técnica individual mesmo para esse time do Barcelona. A gente se acostumou a ver o Barcelona com vários craques. Até assusta um pouco você pegar a escalação atual, ver tantos meninos da base, como o Gavi, como o Nicolas Gonzalez, como o Demir. Assim, são jogadores até com um certo futuro, com uma certa qualidade, mas eu acho que é demais, é muita responsabilidade você colocá-los, né, assim, num momento tão difícil do clube, como titular, com a camisa tão pesada que é a do Barcelona. É, o Barcelona, como você falou, vem de 3 jogos já sem vencer, contra a Bayern, contra a Granada e o Cádiz, se eu não me engano. É, 2 empates na La Liga, e agora venceu bem o Levante, uma boa vitória. Mas eu acho que realmente o que falta pro Barcelona é qualidade individual. O De Jong fez gol nessa rodada contra o Levante, mas claramente não é um atacante do nível do Barcelona. Felipe Coutinho não consegue desempenhar seu futebol dos melhores tempos de Liverpool e de seleção brasileira. Os meninos parecem sentir um pouco, né, a pressão, que é totalmente normal. Eu acho o Mingueza não me passa tanta confiança assim como lateral. O Serginho Deste também tem uma certa queda em relação ao Jordi Alba. O Agüero não joga, enfim, tá machucado. É o Dembélé machucado. O Pedri, a gente sabe, né, também, depois de uma sequência de jogos aí muito grande, faz muita falta nesse meio campo. Então acho que são diversos desfalques que o Barcelona tem, junto a um problema de qualidade técnica mesmo dos seus jogadores, que acabam fazendo o time não engrenar. Mas eu acho que até para essa partida contra o Benfica, acho que vai ser um grande jogo, uma partida que vai ser equilibrada. Como você falou, o Benfica vive um grande momento no Campeonato Português e vai fazer grande jogo contra o Barcelona. Jogando em casa, eu acho que é o jogo que o Barcelona tem que vencer para pensar em classificação. Eu acho que não pode pensar em tropeçar. E é isso, eu acho que é uma equipe que coletivamente até joga bem, desempenha um bom papel. Contra o Cádiz, o Depay perdeu gols incríveis, assim, duas chances claríssimas, uma inclusive bem no final do jogo com assistência do Piquet. Era um jogo que o Barcelona podia ter feito 2 pontos a mais na classificação. Contra o Granada, o time também dominou depois de tomar o gol logo no começo. Podia ter virado a partida tranquilamente se tivesse um pouco mais de capricho, qualidade técnica para finalizar. Então eu acho que é o atual momento do Barcelona, a gente precisa acabar se acostumando, né, com isso. E quando a bola entrar, os resultados vão aparecer, como apareceu dessa vez contra o Levante.
É verdade. E só para contextualizar aqui, né, o Igor está corretíssimo na informação, a memória dele está excelente. Foi contra o Cádiz, Granada e Bayern de Munique que o Barcelona não venceu. E na terça-feira vamos ter Real Madrid contra Sheriff Tiraspol. E é isso. Fim do programa de hoje. Muito obrigado pela sua presença, né, por você estar ouvindo aqui o programa com a gente. Queria agradecer demais ao Igor que esteve aqui no meu lado novamente.
Eu que te agradeço pelo ótimo programa. Vamos para uma semana de Champions League. Semana que vem a gente está de volta para comentar tudo o que aconteceu aí na rodada do fim de semana e também nessa segunda rodada da fase de grupos da Champions League. Um abraço a todos, ao Vitor, aos nossos ouvintes, e valeu, até a próxima.
Aproveitar a oportunidade também e agradecer ao nosso professor Gabriel Colares pela oportunidade. E é isso. Até a próxima semana e valeu.
Cinco paradas, uma viagem pelo futebol europeu.